Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia rápido aí, porque o tempo já está escasso. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E ele, versículo 1. E ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Bem, então nós estamos mais uma vez diante aqui do quadro, né? Mais uma vez diante do quadro. Primeiro desejando a vocês um bom dia, né? Que vocês, né? Vocês possam ter um dia agradável, quem sabe ficar livre aí de uns dois ou três espíritos maus, né? E adquirir uns dois ou três bons, amém? Fazer uma troca, negocia, né, mano? Dá um em troca de, né, quer dar cinco em troca de um, amém? Mas vamos prestar atenção, porque eu acho que não tem mais nada mais importante do que realmente Deus abrir os nossos olhos. Eu vejo que a tarefa mais importante é a tarefa fundamental. Por que que é? Isso é o que, a grande força que o diabo exerce sobre a humanidade é aproveitar da nossa ignorância, da nossa cegueira. A nossa cegueira é a nossa ignorância. O que é ignorância? É falta de conhecimento. É, ignorância, quando a pessoa ele ignora, quer dizer, ele não conhece, ele não sabe, tá certo? E a ignorância do homem é o fator mais importante, é a arma mais poderosa que o diabo tem, é a ignorância, tá certo? Então nós estamos colocando o quadro aqui para, em cima desse quadro, esforçarmos o máximo para que os nossos olhos sejam abertos, ou seja, para que a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento diminua, tá certo? Eu não digo que ela seja eliminada por completo, mas que ela diminua, a nossa falta de conhecimento e a nossa ignorância possa diminuir, assim? Então, por exemplo, quem tem 9 graus, 10 graus de miopia, se cair para 7, já foi um avanço enorme, não é assim? Para 5, para 6, zerar, né? É um feito realmente impressionante. Quem tem problema de vista sabe o quanto é ruim a pessoa enxergar pouco. Então, quando a gente coloca o quadro, nós temos feito todo o esforço nesse sentido, no sentido de abrir os olhos da gente. Por quê? Porque tudo começou, foi quando nós ficamos cegos. Tá certo? Tudo começou foi quando nós ficamos cegos. Então, tem que fazer esse trabalho inverso, no sentido contrário. Então Deus, quando chamou Paulo, Ele chamou Paulo e falou para Paulo: Paulo, vai e faz isso, e faz isso. Abre os olhos desse povo. Paulo não podia fazer nada antes de abrir os olhos. Tá certo? Você pode ver que na a ordem das coisas, até a ordem é importante. Paulo, né, vai e abre os olhos desse povo. Depois, em seguida, vem Atos 26. Diz assim, mas levanta-te e põe sobre os teus pés, para isso te apareci, para te fazer ministro, testemunho da, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que hei de aparecer. Livrando-te desse povo e dos gentios aos quais te envio. Para quê? Para lhes abrir os olhos. Para lhes abrir os olhos. E depois? Presta atenção, faltou uma coisa que todo mundo falou aí. Hã? Não. Não, só faltou uma palavra aí que todo mundo engoliu. Para lhes abrir os olhos. Não. Foi uma coisa. Pois, ó, vamos ver, vamos ler de novo. Para lhes abrir os olhos. O que mais? Esse é a fim de que? Não precisa não? Hã? Na sua tradução está como? Nada. Tem que ter alguma coisa na sua tradução. Na sua não tem, não? O que está escrito na sua? Para lhes abrir os olhos. Para lhes abrir os olhos. Espera aí, um de cada vez. Lê aí, por favor, versículo 18.
Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus.
E na outra tradução? Quem tem uma outra tradução aí?
A minha, depois continua.
Hã?
Deixa continuar.
Ah, deixa continuar. Aí, ó. Ah, porque colocou. É, colocou depois da. Ah, vamos ver.
A fim de que recebam.
A fim de que? A fim de que?
Recebam. A fim de que
então, a pessoa pode receber remissão de pecado? A pessoa pode receber alguma coisa antes de ter os seus olhos abertos? Não pode. Olha aí, você vê que coisa mais importante, que detalhe mais. A fim de que? Vai e abre os olhos. A fim de que? Tá certo? Então a pessoa não pode comer se ela não abre a boca. Então ele vai e abre a boca para ver se ele come. Assim? Então, ninguém pode receber nada, sem antes ter os seus olhos abertos. Então, qual é o trabalho do infeliz que fica aqui? Hã? Abrir os olhos. E a coisa mais difícil que existe é abrir os olhos do cego. E Deus, quando ele estava na terra, ele falou para João Batista: vai, diga para João Batista que os cegos veem. É, ali não estava falando, não era curar o cego, não. Ó, João, ó, sabe por que é Deus que está aqui? Sabe por que realmente é Deus? Porque, ó, os cegos já estão vendo. Não era Ele não estava ali para dizer, ele aproveitou aquela situação, usando o natural, para dizer: olha, os cegos estão vendo. Pedro já enxerga um pouquinho, né? João já enxerga um pouquinho. Então, aquilo ali era mostrando que realmente era Deus que estava na terra, porque o cego já estava enxergando. E quando ele chama Paulo, ele dá a Paulo a mesma missão. Paulo vai e abre os olhos desse povo. Por que abrir os olhos? Por quê? Porque é a partir daí. É a partir daí que você pode ficar livre dos seus pecados, dos seus demônios, amém? Dos espíritos malignos, das coisas que estão na sua vida. Amém? É a partir daí. Por quê? O pecado, ele só sai, ou seja, o espírito, ele só sai da gente a partir do arrependimento. Então, se não há arrependimento, não havendo arrependimento, não há remissão do pecado. E eu só vou arrepender quando eu admito que eu tenho. Quando eu admito que eu tenho. Agora mesmo, eu estava conversando com a Rutinha. Não tem, a Bíblia não fala dos pecados ocultos? Às vezes é um demônio que você sabe que você não tem. Você não acredita que tem, você não admite que tem. Tem um lá na cozinha, lá na dispensa. Amém? Lá naquele cantinho. Você tem ele e não admite que tem. E você nunca viu, falou, ninguém nunca falou para você que você tem ele. E ele fica lá. Onde é que ele mora? Lá na dispensa. Onde é que ele mora? Lá no quartinho de despejo. Mora lá. Naquele cantinho, né? E ele fica lá. É o tal do pecado oculto. E você pega uma barra de ouro e aquele ouro ali tem uma impureza. Mas ninguém vê. Quem olha assim não vê que tem aquela impureza. Aí Deus deu o ourive, pega aquele ouro, põe fogo nele e aparece o... Depois que ele derreteu lá, aparece o negocinho, né? Aparece lá o probleminha. Aí você tira aquilo, acabou. Mas se não fosse o fogo, não apareceria. Então tem pecados que só vai aparecer quando vem o sofrimento, quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem o fogo. Amém? Quando o fogo começa a queimar lá, né? Quando a coisa começa a apertar, que você sai da sala e corre para a cozinha, não sei de onde, daí você vai parar na dispensa. Aí chega lá na dispensa, você viu onde é que estava o problema. Onde é que estava o problema? Estava lá na dispensa, bem? Você nunca imaginava que você tinha aquele espírito, bem? Tá certo? Quando apareceu, quando aconteceu a coisa, é que você detectou o tipo do problema. Então Paulo disse, olha, Jesus disse para ela: vai, abre os olhos do povo. Para que abrir os olhos? A fim de quê? Às vezes você conversa com uma pessoa e você vê logo que a pessoa não entende nada. Você vê logo que a pessoa não entende nada. Então, o que você faz? Larga para lá, despreza, dispensa? Não, você vai ter que ter paciência. Tem que ter paciência. Então, o trabalho difícil da igreja, e que ela precisa entender que tem que ser feito, é muita paciência para abrir os olhos dos cegos. Para quê? Porque ele veja que ele tem, ou então que ele não tem. Eu não tenho esse problema. Graças a Deus, eu não tenho esse problema. Bem, você tem, eu não tenho. Ou então eu tenho, você não tem. Acabou. Nós estamos mostrando aqui é para ver se a gente descobre, para ver se a gente realmente entende que isso que eu estou falando é verdade. Eu quero que você, só isso que eu quero. Não quero inibir você e nem coagir a nada. Eu quero que você chegue à conclusão que isso é verdade. Se você falar para mim, isso é verdade, já está bom demais. Se você disser, isso é verdade, já está bom demais. Porque quando você fala, isso é verdade, é sinal que você já abriu os olhos, você já enxerga, você já viu que isso é verdade. O que, que nós estamos falando? Nós estamos falando que o pecado entrou no mundo. Mas o que, que tem isso? Já sei, quantas vezes já sei disso, que o pecado entrou no mundo? Não. Amém? Não resolve só isso. Falar que o pecado entrou no mundo, todo mundo já sabe. Agora nós temos que aprender muita coisa. Nós temos que aprender. Olha, o que, que é pecado? Temos que aprender. O que, que é mundo? Temos que aprender o que mais? Como que ele entra? Porque se ele entrou, tem que ter um jeito de entrar. Como que entra? E se ele entrou, ele vai ter que sair. Como que ele vai sair? Hã? Como faz para não entrar mais? Como faz para não entrar mais? Tudo isso tem que, nós temos que saber. Foi isso que Paulo fez. Vai, Paulo, e abre. Aí Paulo começou. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Romanos e tal. O que Paulo estava fazendo ali? Falando sobre isso, falando sobre aquilo, falando sobre isso, falando sobre aquilo, etc. Carta aos Efésios, carta aos Gálatas. Fazendo o quê? Abrindo os olhos do pessoal, ensinando o pessoal como que sai, como que entra, que jeito que ele é, e etc, etc. Né? Se ele entra de ré, se ele entra de... Como é que... Não é assim? Como que ele sai, se ele vai sair, que tipo que tem, quais são os tipos, qual é o mais difícil, qual é o menos difícil. Ou não é? Ou não é isso que eu estou falando? Ou não é? E você admite que você tem muito o que saber, tem muito o que aprender? E você admite que você é pobre, cego? E você admite que precisa, porque no mundo em que nós vivemos, na época que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, nós precisamos. Ou vocês acham que é só chegar aqui? Amém? E você sabe que o cavalo também faz isso. Faz? E quem sabe? Você não está aí servindo de quê? E quer? E você quer? Quer ser um cavalo? Um condutor? Cavalo é condutor. Você monta dele, bora. Ele não entende, não sabe, não enxerga, né? Ele, você puxa ele para cá, ele vira para cá. Puxa ele para lá, ele vira para lá. É um condutor. Você quer ser? Não quer. Você não quer. Então você precisa saber. Você precisa entender, você precisa abrir os seus olhos. Paulo fala, olha, do contrário, nós vamos ficar. Amém? Né, Ludmila? Por que, que ele falou dando soco no ar? Tem um lugar na escritura que fala sobre isso? Dar soco no ar? Por que, que ele disse isso, Ludmila?
Porque se a gente não tiver os olhos abertos, né, a gente não consegue acertar o alvo.
Até dá distensão no braço. Aí você vai cansar de estar soco no ar. Vai resolver, Ludmila?
Não, não vai resolver. Você vai cansar, né? Cansar o braço.
Imagina você com um pano vedando os seus olhos e você tem que acertar uma coisa. Amém? Você tem que acertar um negócio. Tá? Você não acerta. Então, primeiro de tudo, o que, que é? A verdade. Por isso você não pode. Você tem que. Quando a gente fala, tem que sentar na frente, tem que ficar aqui em volta, tem que perguntar, tem que. Né, a gente faz questão de perguntar, a gente faz questão de falar. Tudo você precisa fazer. Amém? Agora, se você já entende que precisa realmente disso, já está bom demais. Quem concorda que precisa disso? Amém? Precisa entender. Tem muita coisa que nós ainda não entendemos. Por que que tem muita coisa que nós ainda não entendemos? Porque o caminho de Deus é muito alto. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Amém? Porque a sabedoria de Deus é infinita. Então tem muita coisa que nós ainda não sabemos. Porque a estatura é do varão perfeito. A luz de Deus é plena. Então imagina que tem muita coisa, nós não chegamos, nós estamos, quem sabe, ainda engatinhando. Tem muita coisa. Não pensa que eu acho que eu sei tudo, não. Não pensa vocês que eu acho que eu penso, né? Não pensa que eu penso, que você pensa, que eu penso, que eu sei tudo. Não sei, não. Eu estou aqui buscando, pelejando, lutando, porque é isso, é a única maneira. É isso. Agora, veja bem, você sai daqui e aí, gente, nós saímos daqui e nós temos tanta coisa para fazer, menos nós temos muita coisa para fazer, menos você tem um almoço que você contratou, você tem uma janta que você contratou, você tem um aniversário, você, hã? Como? É. Você tem um aniversário para você ir, você tem um jogo para você fazer, você tem um clube para você não sei o quê, você tem um amigo para você visitar, certo? Mas quem vai?
Meditar, ler, são poucos, quase ninguém praticamente. Eu tenho que ter essa consciência de meditar, buscar, tentar entender, abrir os olhos, né? Através do que foi falado aqui.
Nós fazemos isso muito pouco. Nós não saímos daqui, nós não vamos. E aí o que acontece? O pouco que foi, o pouco que foi falado,
se perde. Igual óculos, se você não usar, você acaba ficando cego, né, de novo.
O pouco que você. Aí no dia seguinte você pergunta. Lembra da reunião de ontem? Lembra. O que foi? Não, a reunião foi boa. Muito boa. Bem? Todo mundo ficou muito satisfeito, o povo chorou. Bem? O povo chorou. Foi uma bênção a reunião. Mas o cérebro também chora. O que que você aprendeu? Você pode chorar a reunião inteirinha. O que que você aprendeu? Hã? Aprendeu a chorar. Então você continua cego. Alguma coisa. Cada reunião a gente tem que ter alguma coisa que a gente diga, não, isso eu aprendi. com lágrimas ou sem lágrimas, chorando ou não chorando, isso eu aprendi, amém? Se você perguntar daqui 10 anos, não, eu aprendi isso, eu nunca mais esqueço, isso eu aprendi. Amém, gente? Então, Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Que mais?
Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele.
Amém. Só até aí, só lê de novo, só o 1 e o 2. O 3, até o 3, de novo.
E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Amém. Para um pouquinho aí. Então, qual é a situação? Ali nós não estamos... ninguém está pagando a escola aqui. E também, o tempo, se não der, nós, a gente vem para outra aula. Amém? Outro dia, outra coisa. Não precisamos correr. Precisamos de quê? Não pode correr. Precisa de quê?
Entender,
né? Então vamos lá. Olhando lá no quadro, do lado esquerdo, lá, aquele maiorzinho lá, quem é? Do lado esquerdo. Do lado direito. Qual que é maior? O direito. Amém. E os outros, esses pequenininhos aí? É o quê? Pega aí o microfone pro o Júnior.
Ali tem uma escala, né? O da direita é o maior de todos.
Isso.
A esquerda é menor que o da direita.
Fura bolo, cada pior.
E do centro ali, a maioria aí, que tá aí no quadro aí, são menores de todos.
Isso.
Mais fraco, mais Isso. frágil. Amém.
E aí, pra gente, quem tá hoje pela primeira vez, simboliza, né? Simboliza a árvore da vida. Os da esquerda, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E os homens simbolizam o quê?
Mundo.
E o mundo simboliza o quê?
Os homens.
E os homens?
Natureza maligna.
Natureza, o que mais? A terra.
A terra,
a
né?
terra.
As pessoas,
a terra,
sobreviventes, né? Os habitantes da terra.
Então, esse aqui, a semente dessa árvore cai aonde? Na terra. A semente dessa árvore. Por isso que Deus usou a figura árvore. Tudo que está nas escrituras é para facilitar o nosso entendimento. Porque se ele fosse falar das coisas do céu, nós nunca entenderíamos. Então ele fala das coisas da terra. Porque na terra, o que a gente enxerga é aqui. Nós não enxergamos lá. Ele quer abrir os nossos olhos para lá. Para você saber o que é anjo, para você saber o que é Deus, para você saber o que é demônio, para você saber o que é pecado. Então, Deus quer abrir os seus olhos para lá. Mas ele usa o natural. Por que usar o natural? Porque o natural você enxerga. É a única coisa que eu posso ver. Quando meus olhos forem abertos para lá, então eu começo a enxergar lá. Eu sei, não, isso é demônio. Quando eu ver uma pessoa... Quando eu observar que uma pessoa, por exemplo, Jesus tinha lá, ele falou, olha, eu escolhi 12, mas eu já observei, já vi. Algumas pessoas pensam assim, mas ele escolheu o demônio? Não, ele não escolheu o demônio. Ele escolheu 12. Ele não falou que eu escolhi um demônio, não. Eu escolhi 12. Agora, eu já observei, já vi que um... Amém? Mas ele escolheu... Ele não escolheu o demônio, ele escolheu 12. E depois ele viu que um... Como é que ele viu que era demônio? Ele foi observando, ele foi observando, ele foi observando, observando, e viu que um era demônio. E nós também precisamos saber, nós precisamos saber, nós também precisamos enxergar. Nós também precisamos ver que aquilo ali não está certo, aquilo ali não está certo. Eu sei que aquilo ali não está certo. Amém? Eu sei que aquilo ali não está certo. Por exemplo, quando você vê um travesti, você vê um travesti, parece mais com mulher, não parece? Não parece? Mas quem conhece bem a coisa, vai dizer, aquilo ali não está certo. Amém? Quem conhece bem sabe, olha, naquilo ele não está certo. Tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada. E se você for ver, você vai achar. Né? Tem alguma coisa errada ali. Concorda? Então, esse é o natural. O natural. Então, nós também vamos aprender o espiritual. Olha, não está certo. Tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada. Certo? Alguma coisa está errada ali. Então é isso que a nossa luta, a nossa peleja, well, é nesse sentido. Saber o quê? Que um dia entrou. Né, vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele aqui. Mas a natureza dele. Ou seja, o espírito dele. Porque espírito você derrama. Espírito, ninguém, nós não entendemos, nós não sabemos o que é espírito. Uns falam que é energia, outros falam que é isso, outros falam que é aquilo. Mas, na verdade, nós não entendemos muito pouco de espírito. Que espírito é vida, espírito é isso, espírito é aquilo. Nós entendemos muito pouco de espírito. Deus fala, derrama do Espírito sobre nós. Então você imagina Espírito como sendo isso aqui. Essa jarra está cheia de quê? De Espírito. E se eu derramar um pouquinho de Espírito nesse copo? Esse copo contém, olha aí, porque tem que entender matemática, né? Um pouquinho de matemática. Esse copo continua sendo copo. E ele contém água. Ele contém água. Ele contém do Espírito. Ele não tinha. Não tinha. Não tinha. Nada. Ele era só copo. Ele era só copo. Ele era só copo. De repente, entrou um pouquinho d'água nele. Ó, mesmo sendo um pouquinho, esse copo, ele já, você já pode dizer que esse aqui é um copo, já não é mais só copo. É ou é? Não é. Não é mais só copo. Tá certo? Me dá um copo aí. Esse aqui não serve. Olha para você ver. Me dá um copo. Eu vou procurar um copo. Tem um com água, serve? Esse aqui já não. Não, eu quero um copo. Eu não quero um copo com água. Esse copo contém água. Ele contém água. Então não é mais só copo. E se você quebrar ele, você vai ver que vai sair caco de vidro e vai sair mais alguma coisa. Vai molhar o chão aqui, porque é um copo d'água. Tá certo? E eu vou botar mais água, vai pondo mais água. E ele fica, até fica cheio d'água. E, por acaso, a água não está também no jarro? Não está? A água também está no jarro. Então, o que que ele fez? Ele passou do espírito dele para o homem. Agora, como é que eu sei que o espírito dele veio para o homem? Como é que eu sei que o espírito dele entrou no homem? Vamos ver.
Pelas atitudes dele?
Olha lá, ó.
Já começou a ter uma aparência diferente.
Se você pesar aquele copo sem água, ele tem um peso. Se você pesar ele com água, ele tem outro peso. Você pode descobrir pelo peso. Eu estou cego, mas você pode estar um giz na minha mão, dois giz. Estou cego, mas não sou morfético, né? Então, eu sou cego, mas tem um peso. Olha, não, tem alguma coisa errada aqui. Tem mais giz aqui. Até tinha só um. Estou vendo só um aqui. Ó. Mas tem mais. Agora já sei que tem mais. Então, como que eu sei que o Espírito entrou lá?
Começa a perceber. Começa a notar algo diferente. É.
Pelo fruto se conhece a árvore.
Tá vendo?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Para poder, dentro da coisa.
Por exemplo, aquele copo lá, ele está, digamos, 50% de água. É, pela lei da física, dois corpos não podem habitar o mesmo espaço, não é isso? Digamos que eu seja aquele copo, aí aquela água seja o mal, a mentira, a avareza, a inveja. E para mim poder... Digamos que eu não eliminei tudo ainda. Tem tudo aquilo, mentira, inveja, avareza. E como que fica o Espírito de Deus?
Você tem tempo, vai ser na terceira, na quarta aula, na quinta aula. Né? Você está querendo pular. Assim. Você está querendo ir logo para a faculdade, e você não sabe nem... Né? Amém? Calma que você chega lá. Amém? Por enquanto, nós estamos falando... Ali, devagar com as coisas aqui. Então, olha aqui. A água está ocupando o lugar do copo? Não. O lugar do copo é o lugar do copo. A água está dentro. Esse lugar aqui dentro está vago, está vazio. A água entrou lá dentro. Aqui, você vê, como que eu sei que o Espírito entrou aqui? Não é? Como você sabe, ó, aqui? Aqui na prática, gente, na prática. Não. Faz de conta que nós não sabemos de nada. Sabemos nem que Deus existe. Vamos ver aqui. Como que você sabe que ali o Espírito de lá entrou lá?
Eles estão semelhantes.
Isso. Né? Parece um com o outro. Fala, não, mas um é mais gordo, tal. Tem, entre nós, Deus usa o natural para explicar sempre o espiritual, mas entre nós, não tem um mais queimadinho, outro menos queimado? Não tem? Não tem uns com o nariz mais afilado, outro nariz mais parramado? Nós não temos diferença entre nós? Temos. Esse aqui, qual foi o espírito que entrou desse aqui? Esse aqui tem espírito para dar e vender, Paulinho. Ele tem. Você pode pegar aqui 10 copos e pôr um pouquinho d'água aqui, Paulinho. Ainda fica água no colo, no jarro ainda. É, então aqui ele veio e derramou nesse outro aqui. Esse outro aqui é um pouquinho diferente. Mas você vê, é um pouquinho diferente. É, né? Mais magro, um bracinho mais curto. Mas você vê que ele parece mais com esse do que com esse aqui. Ó. Esse aqui, amém? Olha, está parecendo muito. Vem. Ó, ah, é bem mais magrinho, né? Então ele parece mais com aquele do que com esse. Ele está mais para filho do diabo do que para filho de Deus. Ele está mais para filho do diabo do que para filho de Deus. Amém? Leia de novo. E ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, olha aí, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse espírito passou para todo mundo. Vamos fazer o contrário? Por que que eu fiz o contrário? Fazer o contrário. Amém? Por que que eu fiz o contrário?
Porque está mais fácil para desenhar.
Por que que eu fiz o contrário? Para facilitar a explicação, para facilitar o entendimento. Então, lê o versículo, lê o versículo. Lê.
É. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
O que você entendeu lá, Ludmila? Pega esse primeiro versículo aqui, você deixa, pega só o segundo. Ah, o segundo, vamos lá, o que que aconteceu? Se você fosse numa escola, tá, como é que você ia responder para o...
Que andávamos, né, segundo o espírito do mal.
Então você acha ali que...
E que agora com Cristo nós vamos...
Não, antes de Cristo. Por enquanto, nós queremos saber antes de Cristo. O menino também estava querendo ali saber. Por enquanto, Jesus não veio ainda. Entendeu? Por enquanto nós queremos saber, nós queremos entender. Primeiro é como que o pecado entrou no mundo. Depois nós vamos ver como que sai. Não. Você olha lá, a família, olha lá a família. Entendeu? Olha lá. Então você pensa ali, ali no meio está o presidente da república?
Está.
Está o ministro, não sei lá das quantas?
Está.
Está o catador de lixo?
Está. E nós estávamos também.
E nós estávamos também. Parabéns. Nós estávamos também. Está vendo? E nós estávamos também. Que jeito, que mais? Lê lá de novo, lê de novo para você ver. Não basta saber que só nós estávamos lá. Tem mais alguma coisa para a gente saber.
Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo...
Ó, uma coisa importante você precisa saber, o quê?
Segundo o curso deste mundo?
Curso deste mundo. Curso deste mundo. Isso quer dizer o quê? Que aquele povo ali, aquela família, aquele povo, anda...
Segundo o curso do mundo.
E o que que é o curso do mundo? É. O curso do rio. O curso do rio. É o leito do rio. É para onde o rio vai, né? Qualquer coisa que cair ali em cima do rio, cair uma latinha em cima do rio ali, vai junto, não vai junto?
Vai.
Vai seguir?
O curso do rio.
Tem a ver se alguma coisa ajuda você ali?
Ai, eu não sei.
Então, por exemplo, é pra gente, por exemplo, igreja, religião, faculdade, shopping.
É o curso do mundo.
Por que que é o curso do mundo?
Porque nos leva a praticar as mesmas coisas, né?
Aí, um detalhe importante. É. Igrejas, denominações, religiões, shopping, me chama, futebol. É o curso do mundo? Por que que é o curso do mundo?
Porque é o que o mundo faz. Todo mundo faz isso. É esse espírito que existe no mundo, faz com que o mundo haja assim. Quase.
Não melhorou, mano? Melhorou mais, tá vendo? Melhorou mais.
Existe um espírito que opera nessas pessoas e faz com que as pessoas façam isso. O governo do mundo, a direção do mundo.
Então são as coisas que os homens fazem.
Que os homens fazem. Que o mundo faz.
Porque quando a gente fala mundo, a gente quer jogar a coisa pra lá. A gente quer jogar a coisa, não é assim? Pro mundo. Eu, quando eu estava no mundo, não estou mais não. Nem, não é assim?
É, desse jeito. Né? Que os homens fazem.
É, não vamos falar, tá, nós não. Nós também, eu também, nós estamos fora, graças a Deus. Amém? Nós estamos fora. Nós vamos, no final aqui desse trabalho, nós vamos chegar à conclusão que nós estamos fora. Amém? Apesar de estar no mundo. Mas se eu não ando mais, eu não ando mais segundo o Espírito, eu não ando mais segundo o curso do mundo, eu estou fora. Aí sim, você pode dizer que está fora. Mas é preciso ficar bem claro isso. Que por que que o shopping, por que que o futebol, por que que a política? Por quê? Por quê?
Por quê? Porque
é o curso do mundo. É o curso do mundo. É porque são as coisas que os homens fazem. Festa. São as coisas que todo mundo faz. Quando ele fala todo mundo, é as coisas que as pessoas fazem. Amém? Tudo. É o curso do mundo. Um faz, o outro faz também. Um faz e o outro faz também. Outro um faz, o outro faz também. Outro um faz, o outro faz também. Amém? Um faz e o outro vê fazer, quer fazer também. Um está andando de carro, o outro vê, quer comprar também. Um faz não sei o que, o outro quer também. Um compra uma roupa, o outro quer também. É o curso do mundo. Vem? Nossa, mas seu rosto, nossa, a pele está bonita. Quando você vê a pessoa falar assim, você já vai logo preparando o endereço, onde foi que você arrumou meu. A pomada, o trem, porque ela vai perguntar, sua pele está bonita, não vai ficar só nisso. Não vai ficar só nisso. Ela vai querer saber mais. É o curso do mundo. Você está ganhando dinheiro ali, o outro já fica, mas como é que aquele caboclo está ganhando aquele dinheiro? Amém? E se a igreja não tiver cuidado, se o povo de Deus não tiver cuidado, o que que vai fazer? E vocês acham, vocês não pensam, que é muito mais fácil a gente andar no curso do mundo? Claro, muito mais fácil. Vocês já viram o tanto que é difícil ser salvo? Vocês estão vendo que ser salvo não é... Não é coisa para qualquer um, não? Por que que não é? Amém? É a mesma coisa de você subir, olha aí, é a mesma coisa de você subir rio acima, nadar contra a correnteza, nadar contra o sentido do rio. Aonde a água do rio se apresenta mais limpa? Então, quando Deus não criou o mundo sujo, Deus não criou o mundo sujo. No começo, lá na fonte, era limpa. A água era limpa. Amém? Aí, quando começou a sujeira, entrou. Não tem aquele negócio, pintou sujeira? Pintou sujeira? A sua vida é a mesma coisa, meu irmão. Você já nasce, a gente já nasce, entre os quais todos nós andávamos. Então a gente já nasce com a natureza. Éramos por natureza. Éramos por natureza. Fica lendo a Bíblia agora não. Então eu fico, você fica lendo a Bíblia, não tem jeito. Como é que vocês vão aprender? Amém? Éramos por natureza. Então a gente já nasce com a natureza, com a inclinação. O que, que nós realmente temos? A nossa natureza inclina. Para onde, Elmo? Rio abaixo, rio abaixo. É. Tem mais coisa mais boa, não. Tem coisa mais boa, não. A gente acha bom. Mas eu gosto dele. Mas ele não presta. Mas eu amo ele. Mas ele não vale nada. Mas eu gosto. E você vai nadando de braçada. Uma braçada só a 50 metros. Amém? Maravilha, né? Dá para entender? É verdade? Deus está abrindo os nossos olhos? Está abrindo os nossos olhos? Você quer ser salvo ainda? Você está vendo que é difícil? Mas é verdade ou não é verdade isso que nós estamos falando? E vocês já viram que o espírito que é contra nós fica pelejando para a gente não ensinar, fica pelejando para mudar, fica pelejando para não deixar você enxergar, não é verdade? O espírito que é contra nós, que Deus chamou de Satanás, né, de adversário, contra, ele é contra, ele é contra. Ele quer você aonde? No curso do mundo. Amém, filho? Você entendeu? E aí? Ajudou a gente em alguma coisa hoje? Ajudou? Por que que Jesus... Aí você vai entender, Paulinho. Você vai entender o Evangelho. Como que eu posso entender o Evangelho se eu sou cego, Paulinho? Como é que eu posso entender o Evangelho, queridos irmãos, se nós não entendemos, não sabemos nada, somos cegos? Aí você vai entender por que que Jesus falou: ora e vigia sem cessar. Amém? Ora e vigia sem cessar. Amém? Permaneça em mim. Permaneça em mim. Pode o galho fora da árvore viver? Permaneça em mim, meu filho. Ora e vigia sem cessar. Aí, vocês estão entendendo? Concordam? É, olha, é uma fração de segundo. É de uma hora para outra. Concordam? É de uma hora para outra, de um momento para outro. O espírito que já havia, você já conseguia vencido, você já conseguia, já tinha conseguido superar aquilo. Se você não vigiar, se você não se cuidar, ele volta. Porque ele julga a casa como sendo dele. Ele julga a casa como sendo dele. Porque ele venceu uma vez e ele admite que a casa é dele. Ele volta. E repara que a situação da pessoa, depois que ele volta, fica pior. Ainda fica pior. Amém? Amém. Júnior, pega aí, Júnior. Nós. Hã? Quem? Vem.
Se não ajudar, você. Tá.
Um casal lá em Anápolis. E a. Eles vêm tendo alguns sonhos, né? E ontem eles, uns dois dias atrás, eles tiveram, ela teve um sonho. O sonho foi o seguinte: tinha um pastor pregando, certamente era um pastor, ou era uma pessoa lá, e o púlpito era bem alto, né? E era um salão, não era o tipo de uma igreja, era um salão grande, uma coisa assim. E o povo ali adorando a Deus mesmo, aleluia, aleluia. E ele falava, ora ele falava que era Deus, ora ele falava que era o diabo. Ela falou, não, você tem que adorar o diabo. E aí ela viu, ela percebeu, falou, esse negócio não está certo, esse cara é o diabo, véio. E o povo tudo achando que era Deus. E ela viu que o negócio não estava certo. E aí ele olhou para ela assim, já, né, no sonho, ela segurou no braço dele assim, falou, não, você é o diabo. E aí o braço dele derretia, e era uma coisa assim asquerosa que ela sentiu no sonho. E ele ria na cara dela. E aí quando ela, não, alguém vai me ajudar aqui, porque é o diabo, ele está enganando as pessoas. Aí nisso ele desapareceu, e ela ficou com o pano dele na mão assim, com... E ela falou, gente, agora nessa escuridão, como é que eu vou achar ele? Nessa escuridão, como é que eu vou fazer para encontrar ele? Foi esse o sonho que ela teve.
Pois é. Não tinha nem explicar, né, Paulinho? É. Né? Não tinha nem explicar. O que está acontecendo? Deus disse que os anjos, como é que é? Os ministros, Satanás, se fariam anjo de luz. Porque o espírito, você vai chegar e falar em qualquer lugar aí, Paulinho, que o espírito, que o curso do mundo é maligno, é diabólico. Se você for falar que até mesmo nos meios evangélicos você apanha. Bem, até mesmo nos meios evangélicos você vai encontrar dificuldades, porque o povo não sabe nada. O povo realmente, coitado, é levado como boi para o matador. O povo não sabe nada. Aliás, o povo não sabe nem quem é Deus. Né? Não sabe nem quem é Deus. Mas, deixando isso para lá, porque graças a Deus, que pelo menos você entende hoje, você está entendendo. Não sei se você acredita, porque às vezes até a gente entende, mas não acredita. Tem isso também. Às vezes a gente entende, mas a gente não acredita. Outra hora eu posso entender e acreditar. E eu crendo... É diferente, a minha vida vai ser diferente. Eu acredito. Amém? Amém. Wilma, o que é que trouxe aqui de...
Eu achei maravilhosa essa explicação aí, essa comparação que fez, né, sobre o curso. Porque A gente entendeu muito hoje o que significa esse curso, né? Foi que, para mim, o que eu entendi nessa reunião. Essa comparação com o rio, né? Tudo que se coloca no rio só segue uma direção, não tem como. Se você coloca um objeto, uma folha, um galho, ele vai seguir a direção do rio. Não tem como, essa expressão, né? Subir rio acima. Tudo que põe no rio, ele vai seguir um rumo. E o mundo é assim também. O mundo existe um curso, existe uma direção. E tudo que é feito no mundo converge para essa direção. Aí eu fui entendendo assim a dificuldade que é nossa, como povo de Deus, como igreja, querer sair desse curso. É a mesma coisa de um subir o rio, não tem como, porque a direção é oposta. Então nós temos uma resistência muito grande para fazer o nosso trabalho, para sair do mundo, para tirar o nosso pecado, para ficar livre do espírito.
Você lembra daquele livro?
Lembro. Eu lembrei dele aqui na reunião, aquele sonho do Silvio, né?
Da capa do sonho do Silvio, que o rio vinha, passava, o rio, começava limpinho, passava ali pelo um lugarejo, uma vila, e ele ia sujando, ele ia sujando, assim. Amém? A água simboliza a palavra. É muito de raro, muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que fala a palavra de Deus. Água limpa. É muito, mas muito raro mesmo. É muito raro. Bem? E quem quiser água limpa? Tem que subir o rio. Isso que mostrava lá na visão do céu. Quem quer água limpa vai ter que fazer um esforço, vai ter que subir rio acima, vai ter que nadar contra. Por isso que Paulinho está falando, como Jesus falou, né? Não conformeis com esse. Olha aí, quando fala não conformar com o mundo, gente, é não conformar com as pessoas que estão nadando rio abaixo. Se você hoje já entende, hoje você já sabe, hoje você já conhece quem está nadando rio abaixo, quem está nadando rio acima. Hoje você já sabe, você já abriu os seus olhos. E você já sabe que o rio, ele vai ficando menor na medida que vai aproximando da fonte. Ele vai ficando menor. Se você vê que o rio está largando, bem, que rião, você sabe que ele está rio abaixo. Você fala, aquele irmão está indo. Amém? Caso contrário, você vai perceber também. Amém? Não bebe a água lá embaixo. Faz uma forcinha para beber a água lá em cima. Procura imitar. Aquele que está subindo o rio, né? Dá uma meia volta ali. O que significa conversão? Todos nós estávamos rio abaixo. E aí nos convertemos. Viramos rio acima. E aí temos contra nós. Temos contra nós. Simplesmente o mundo. Amém? Te ajudem em alguma coisa?
Amém.
Amém. O seu namorado, ele vai rir abaixo ou rir acima?
Rir abaixo.
Como é que você vai fazer para namorar com ele? Entendeu? Hã? Como é que é?
É a mala que você tem que jogar aqui abaixo, deixa que vai.
Olha aí para você ver. Então não responde muita coisa pra gente? Não responde? Não responde? O meu namorado, no meu caso, minha namorada, vai. Mas como que eu posso namorá-la? Não posso. Então, eu tenho que me privar disso, eu tenho que, entendeu? Olha, gente, para um bom entendedor, um pingueletro, mas como é que você faz? Não. Deus é poderoso para te ajudar, te ensinar. O certo é o seguinte, é que você precisa ter consciência disso. O seu namorado está indo rio abaixo. Ou você, querendo salvá-lo, ajuda-o, abre os olhos dele, joga a corda para ele, insista, faz alguma coisa para que ele vire em sentido contrário. Caso contrário, você não pode andar dois juntos, se não há acordo entre eles. Não pode. Não pode andar dois juntos, se não há acordo entre eles. E assim por diante. Olha como isso é importante. Olha o tanto que isso esclarece. Olha o tanto que isso ajuda. Amém? Pega aí, João.
Interessante, dá para meditar muita coisa. E eu acho que cada vez que fala sobre, igual o Elmo lá, o Elmo percebeu uma coisa, o senhor vai falando outras coisas. É. Dá para meditar demais, demais, demais. E é o que o senhor falou: Deus mostra o natural. Se você pensar no natural, você vai entender o espiritual. Uma coisa que eu acho interessante, que o Elmo guardou no rio, né? Foi meio interessante. Aquela sequência que a ordem que tem que ser feita primeiro, para depois remir o pecado. Tem que abrir os olhos primeiro. Se não abre, se pensa que nós já leu demais isso. É.
Primeira coisa que você tem que saber é isso. Pode continuar.
Então você vê assim que se não abrir os olhos, você vai estar jogando pelos aos porcos, lavando a porca vai e vem. Vai. Então, interessante que Deus foi sábio. Né? Primeiro você vai abrir os olhos primeiro. Com a finalidade depois, que vai vir depois de remir o pecado. Então acho interessante. Aí vem o desenvolvimento da reunião toda, o curso, a água é mais limpa na fonte, quanto mais vai se distanciando, quer dizer, igual falou do curso do mundo, é o que o mundo faz. Se você não lutar contra o mundo, que somos nós, a gente tem que ter essa força, está em nós, né? Agora a espécie lá também, né? Por que, que um parece com o outro? Pelo jeitão você vê, pelo jeitão você vê. Então, quer dizer, graças a Deus, né, por esse entendimento. Outra coisa que o senhor falou, você pode entender, mas você não pode crer. Mas quando você crê mesmo, aí eu acho que é desfaz de muitos espíritos, né? Graças a Deus, amém.
Eu concordo com os irmãos que falaram aí, mas eu estava lembrando uma coisa que ficou para mim, que eu estava até pensando aqui como que eu vou fazer para começar, essa questão de a importância de estar com meus olhos abertos, né, para não estar enxergando as coisas, e quando eu chegar lá em casa, né, a importância de eu estar ali buscando e realmente preocupado com isso. Se eu sou cego, eu vou ficar dando murro no ar, e quanta gente sofre, né, por causa disso, por essa cegueira espiritual. Eu acho que, principalmente no meu caso, tem que preocupar muito com isso, com essa questão de estar buscando a Deus, pedindo para que Ele abra meus olhos, para depois eu... Então, tá tirando os meus pecados, e tudo é consequência, né?
Amém. Por favor, amém.
Aqui, você começou falando com relação ao... a questão do pecado oculto, né? Que, às vezes, está guardado lá na dispensa, mas está por lá. É mais ou menos como aqui, ó. Lá quando em Efésios fala, vós que em outro tempo andava no curso desse mundo. É isso, a gente tem que ter esse cuidado, porque o fato de a gente estar na reunião, ter aceitado Jesus, como é dito por aí, né? A gente pensa que nós não estamos mais no curso do mundo. E muitas vezes nós estamos no curso do mundo. Muitas vezes o pecado está lá oculto, tem que sair. É como você falou, não adianta a gente achar que não está. É melhor a gente abrir os olhos, entender, falar, não, eu preciso de lutar contra isso, contra aquilo, contra aquilo. Porque é isso que vai me fazer uma pessoa diferente. Senão eu vou ficar parecido com o diabo, com o pai. Então eu vou, na medida que nós alimentamos, que nós temos olhos abertos, que nós estamos ouvindo o evangelho, alimentando a árvore da vida, Deus vem e fala isso para a gente de manhã. Aí você pega e analisa o mundo religioso, as igrejas. Está no curso do mundo? Não está. Não é pelos frutos, não é pelas obras. Ele falou, por exemplo, Jesus escolheu 12. E um era diabo. Certamente o procedimento dele, a maneira, o jeito dele era, não parecia com o que Jesus tinha ensinado para ele. Tanto é que no final ele fez aquilo. Então a preocupação que nós temos de ir nos parecendo com o Pai, com o Mestre, com Ele, pela nossa vida. Nós chegamos para Deus cheio de defeito. A natureza, como você falou, a natureza ela é ruim. O natural nosso é ser parecido com o diabo mesmo. É fazer as coisas do Pai. Agora, na medida que eu entendo, que eu acredito que é verdade, e quando como você falou, quando eu acredito, meus olhos já começam a se abrir. E aí eu vou lutar. Aí vem a outra parte, né? Como você falou, por enquanto está falando como é que faz, como é que foi que o pecado entrou. E agora nós vamos descobrir, então, como é que eu faço para sair disso, porque eu já estou. Não tem jeito. Eu nasci nessa natureza. Agora eu preciso entender que eu estou nela e que eu tenho que sair. Como é que eu faço para sair? Então, se for nadar rio acima, meu Deus, me ajuda. Está todo mundo fazendo isso. Eu não posso fazer mais, porque não é porque é pecado, porque é proibido, é porque eu entendo que eu não posso fazer mais isso. Porque eu entendi que isso não vai me levar aonde vão todos os povos. Vai morrer no inferno. E eu não quero isso. Eu preciso ir para o céu. E o céu é rio acima. Então o Senhor vai me ajudar.
Amém. Passa para o Carlinhos. É isso mesmo. Ajudou. Nós já estamos terminando. Amém? Vamos. Jazinho, nós vamos curvar nossas cabeças. Amém? Mas ajudou então.
Amém, irmão. Eu gostei muito de uma coisa, né? Tudo que os irmãos falaram, a gente entendeu. Mas uma coisa que eu achei tremenda foi a questão do Espírito. Aquele lá, ele derramou o Espírito dele sobre nós. Quer dizer que o Espírito, ele ficou lá, mas o que passou pra gente foi o Espírito. E eu entendi assim, então, na medida que aquele Espírito vai entrando em mim, eu também vou derramar esse Espírito, vou passar pra frente. A hora que eu encher o pote aqui, o copo aqui, ele vai passar pra frente também. Então eu vejo que foi dessa maneira que espalhou por todos.
A fonte, né?
É.
A fonte, né? São vários, o rio tem vários afluentes, né? Se a fonte começa também a buscar aquela direção, ela vai sair no outro, o outro vai sair no outro e assim por diante. Né?
Amém.
Né?
Amém.
Amém. Então, nós tínhamos aqui, por exemplo, o primeiro que entrou, a primeira coisa do Espírito que entrou, vamos dizer, foi a desobediência. Depois entrou o quê? Vamos dizer aqui, uma outra coisa que era desse Espírito aqui, ó. Uma outra característica desse Espírito aqui, ó. Qual? Uma é a desobediência. Altivez, Paulinho falou, altivo. O que mais, Paulinho? Hã? Inveja. Inveja, né? Porque ele invejou. Ele invejou. Ele invejou. O que Deus estava fazendo para o homem causou inveja nele. Então, inveja. O que mais? Orgulho, mentira, mentira, né? Ele é mentiroso e pai da mentira. É, uma outra característica importante dele é enganador. Enganador, bicho é sem vergonha. Ele engana. Então, quando você perceber uma dessas características na pessoa, ele está. Às vezes não. Olha aí. Às vezes não. Quer ver? Já assim que eu vou mostrar para você, por isso que eu falei, ele está, todo mundo rindo. Mas às vezes não. Amém? Outra coisa, enganador, o que mais? Lembra lá, quando ele chegou, cobiça. cobiça, astutice. Uma outra coisa impressionante, astutice. Astutice. Normalmente, e o interessante, quando você está adquirindo a natureza divina, chega assim, mas você está ficando bobo. Repara como você está ficando bobo. Aí vem um astuto, daqueles piradinhos. Menina, você está ficando doida, você está perdendo sua vida, ficando boba. Vamos aproveitar, a vida é essa só e tal, etc. E você come, no outro dia seguinte você já pintou o cabelo, já arrumou, já fez uma série de coisas. Bem? Já. Então nós estamos vendo aqui, aí ó, não vai sujando cada vez mais? Hã? Vai sujando? Vai sujando. Aí depois você vai ver tanto de sujeira que tem. Aí vem, falei, quando chega lá embaixo, quando chega. Já viu lá no fim do rio, não dá um mau cheiro? Lá, o rio Minha Ponte, tem uma época aí que o bicho já estava. Tanto de sujeira que tinha caído nesse rio, tanto de imundice, tinha caído, já estava mau cheiro. Então, de vez em quando você vê umas pessoas aí, né, pelos cantos aí, né, que já está cheirando mal. Aquilo tem demônio que não acaba mais. Então vem assim. Quando chega a coisa quase apodrecendo aqui embaixo. Agora vamos nadar rio acima. Vamos rio acima. Então, ó, rio acima. Né? Você perdeu aquela característica de pescocinho empinado, perdeu aquela característica de... ficou meio besta. Entendeu? Ficou meio besta, já não. A mão aberta, já tem misericórdia, já não pensa muito em você, pensa mais nos outros, e etc, etc. Já não sabe mais enganar. Você não serve para trabalhar. Não, eu queria uma pessoa que trabalhasse comigo, uma pessoa que fosse enganadora. Né? Eu quero uma pessoa que trabalha para mim, uma pessoa que seja esperta, que engana mesmo para valer. Né? Então não serve. Aí você vai, já vai ficando ruim para poder trabalhar para os outros. Certo? Porque o curso do mundo, ele precisa de gente astuta. Ele precisa de gente esperta. Né? Gente que engana. Bem, aí você vai perdendo. Bem, vai perdendo. Já não serve mais. Aí ninguém quer namorar com você. Né? É. Ninguém quer, assim, do mundo. Não quer mais namorar com você. Não quer, porque não serve mais pro mundo. Vocês estão entendendo? Não serve mais pro mundo. A conversa sua não agrada. O jeito seu não agrada. E você vai ficar aborrecida. Você vai ficar aborrecida, porque puxa para cá, puxa para lá. Né? E tal, aí aborrece um e aborrece o outro. Não serve. Aborrece um, aborrece o outro. Bem, gente, olha como é difícil. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Amém. Aprendemos alguma coisa, filho? Pois nós vamos, né, nas Mas para frente nós vamos ver como é que um dia que fica Deus, como é que Deus. Amém? É. Ali, quando as coisas foram eliminando, já foi uma obra de Deus. Viu? A obra de Deus é no sentido contrário. A obra de Deus é no sentido contrário. Amém? Então, aquele que matava, deixou de matar. Aquele que roubava, deixou de roubar. Aquele que mentia, deixou de mentir. E foi subindo. É com esforço. É com esforço que nós vamos subir o rio. É com muito esforço. É com muito esforço que nós vamos chegar. Mas é uma tarefa honrosa, muito honrosa, e que nos causa orgulho, né? Fazer parte de um povo diferente. Por que que nós somos diferentes? Por que que nós somos novas criaturas? Por que que nós somos cidadãos diferentes do céu, de outro mundo? Porque nós estamos lutando. Vejam vocês que é uma luta. Agora vocês já tendo os olhos abertos, você já sabe aonde é que você vai aplicar o golpe. Agora você já sabe o que é que você precisa vencer. Porque você tem os seus olhos abertos. Você vai vencer o primeiro obstáculo, o primeiro. Depois você vai vencer o segundo. Depois você vai vencer o terceiro. E assim por diante. Até chegarmos a estatura do varão perfeito, né? É verdade que temos uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Como é bom saber, né? Que nós estamos correndo a carreira que Deus propôs para nós. Estamos buscando a Deus. Que coisa boa. Que coisa boa. Amém. Tem aquela música, não sei se dá para sair aí. Como criança, né, volto a depender. Então nós, é como se nós estivéssemos realmente começando tudo de novo. É como se nós estivéssemos renascendo. Eu preciso muito, muito, Senhor, da sua ajuda. Eu preciso muito, muito, Senhor. Eu dependo agora do meu Salvador. Se um dia o inimigo me colocou nessa situação, se um dia o inimigo me atirou, neste mundo de engano, mundo mau, mundo enganador. O Senhor estendeu a sua mão. Amém. O Senhor estendeu a sua mão. E hoje eu posso entender isso com muita clareza. O Senhor está me salvando. O Senhor está me purificando de todo o pecado. Cada dia mais, Senhor, eu quero parecer com o Senhor. Cada dia mais, Senhor. Amém. Que você tem que andar. Ele inaugurou o caminho de volta.
Mesmo que o vento sopra, a tempestade.
Tirar o seu direito de ser feliz, o seu direito de aproveitar, de viver a sua felicidade, né? A natureza pertence a nós. Nós pertencemos a Deus. O que Deus quer é tirar o pecado de nós, amém? Os teus sonhos jamais serão em vão. Se você colocar Deus, como Senhor da sua vida, amém, amém, aleluia, amém, amém, graças, Senhor, te damos. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça o teu irmão, Deus abençoe, uma boa tarde, amém, uma boa tarde.